Não. Aliás, eu acho que a razão que me levou a escrever este livro foi precisamente uma ligação muito íntima e emocional com o tema, senão acho que não teria o mínimo interesse em escrevê-lo. Portanto, isto são 12 histórias. Eu serei a 13ª. Não estou, eu não conto a minha história abertamente, dou uns laivos da minha relação com o tema, o facto de ser uma filha também de ex-combatente, mas eu estou. O meu interesse em ouvir estas pessoas é o facto de partilhar esta realidade, enfim, de ser filha de um ex-combatente, uma filha da guerra, se assim podemos chamar.
O livro era importante para ti pessoalmente, para a tua experiência, perceber que havia outra gente no mesmo barco?
Sim, isto tudo começou há um tempo atrás com uma investigação do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Eles pela primeira vez foram estudar, em termos académicos, o que é que pensavam os filhos dos ex-combatentes. Eu achei isto fascinante, porque nunca ninguém tinha visto a guerra colonial do meu lado. Eu não, enfim, já se tinha ouvido muito das mulheres dos ex-combatentes, os próprios também, alguma coisa, dos filhos, não, nada. E eu pela primeira vez senti-me englobada, contemplada neste tema. E então o que me, na altura escrevi um artigo para o Público e pela primeira vez decidi associar ao texto. É suposto o jornalista estar de fora, mas eu quis pôr-me dentro, ou seja, eu fiz um testemunho pessoal a dizer eu também sou filha da guerra e eu tenho em comum uma série de coisas com estas pessoas, a ideia dos álbuns de fotografias em casa, das estatuetas de africanos que foram trazidos desse tempo longínquo, muito antes de nós existirmos. E que eu não tinha percebido que, de facto, que havia ali uma geração de pessoas que tinham tido, de alguma forma, esses objetos por casa e que esses objetos, no fundo, eram muitas vezes os pretextos de conversa sobre a guerra, essa que assumia na minha casa e na casa, pelos vistos, de muitos portugueses, uma coisa. Era uma época na vida dos nossos pais quase mítica, especial, para o bem e para o mal. E por isso, eu como o meu pai morreu, enfim, cedo, muito, quando eu tinha 22 anos e quando ainda não me tinha nascido esta curiosidade. E eu, quando escrevi este artigo, pensei, gostava tanto de lhe fazer um monte de perguntas agora que eu. E não o tinha cá, e fiquei triste e pensei assim, mas eu não tenho ninguém a quem perguntar de facto estas coisas, mas estas pessoas têm e eu gostava de saber como é que eles se perguntaram sequer, ou se os pais se perguntaram ou não perguntaram, se perguntaram e os pais não responderam, se houve sobretudo silêncio. O que eu quis foi perceber como é que este tema foi tratado em casa por parte dos filhos que chegam, tanto que herdam de alguma forma este pai, produto acabado, que portanto o pai esteve na guerra num tempo em que eles não existiam. E o que é que da guerra faz parte destes pais? Portanto, isso foi muito.
O teu livro trata de relações entre os pais e os filhos, vagamente também a ligação que há com as mulheres dos ex-combatentes, mas antes de ir por essa linha de análise do teu livro, gostava de perguntar se, e pelo menos foi isso que eu retiro do teu livro também, a guerra é um pouco incontável, mas no entanto há cada vez mais livros que tentam contar estes fragmentos todos da guerra, como se fosse um puzzle que nunca mais acaba, contar uma guerra, não é?
Exatamente. E eu depois eu enfim, o título do meu livro é Pai, Tiveste Medo, que é uma pergunta completamente infantil, porque obviamente todos os pais terão tido medo. Mas eu quis que fosse uma pergunta infantil porque era um bocadinho a ideia, o mote para várias perguntas que se podem fazer, algumas que eu não fiz foi o tiveste medo de matar, de morrer, o mataste alguém que eu cheguei a perguntar. Eu acho que essas perguntas se deviam fazer agora enquanto adultos. Mas eu não, obviamente que eu acho que os pais nunca vão responder a tudo, é suposto haver silêncio, é suposto haver não dito. Mas eu penso que se calhar se disse demasiado pouco. E eu gostava que este livro fosse um convite a que este tema voltasse às conversas, agora que nós já somos todos adultos, não é? Que já não somos crianças, porque a guerra chegou a muitos destes filhos ao longo do seu processo de crescimento. Uma coisa, brincavam com os. A boina, não do pai, não, mas a bandeira da companhia, eram coisas. Muitos dos objetos trazidos da guerra eram objetos de brincadeira. Muitas vezes os álbuns de fotografia eram para folhear, era uma coisa fascinante. Mas agora já somos todos, enfim, estamos todos na casa dos 30, 40 anos e eu penso que o assunto não está encerrado. Eu tenho esta curiosidade, gostava muito de fazer perguntas ao meu pai, não posso. Porque é que vocês não fazem? É um bocadinho essa, também um bocadinho a ideia que está subjacente a este meu livro.
O assunto não está encerrado, dizes.
Não, não, de todo, não. Eu, enfim, remontando um bocadinho à minha experiência, eu tenho o caso particular da minha mãe ter passado metade da comissão, na guerra com o meu pai. Portanto, foi um ano sem a minha mãe e um ano com a minha mãe. Eu fui feita em Angola, em tempo de guerra. E a minha mãe voltou grávida de 6 meses. E a minha mãe é uma espécie de repositório indireto, testemunho indireto desta experiência, que enfim, só foi vivenciada pelo meu pai. Mas ainda na semana passada ela tinha uma revelação. Ou seja, eu ando a escrever este livro há 2 anos e a minha mãe ainda há coisas que não me contou. Uma delas, foi que no dia em que ela chegou, precisamente que eles tinham acabado de se casar, chegaram ao leste de Angola, e nesse dia, no dia 26 de abril de 1974, o que é curioso, não é? Eles chegaram depois do 25 de abril, e nesse dia tinham morrido 17 homens do batalhão do meu pai, e ele nesse dia foi identificá-los. Essa história eu sempre tinha ouvido, muito vagamente. Mas depois a minha mãe disse: mas esses homens que o meu pai foi identificar estavam completamente mutilados, e um deles, que era o maior da companhia, do pelotão, tinha sido carbonizado, tinha sido reduzido, era um, ficou um... Enfim, foram imagens que o meu pai contou à minha mãe e que tiraram o sono durante semanas. Esta é uma coisa, uma cena que a minha mãe só me contou há umas semanas atrás, já depois de eu ter escrito este livro. Ou seja, isto é um bocadinho um fragmento de uma cena, de uma coisa que nunca me foi contada e que eu acho que é relevante perceber que... Relevante ou não, mas eu... Um bocadinho dessa experiência da guerra, eu acho que era importante que passasse para os filhos, para eles perceberem um bocadinho esta situação completamente extrema, que eu acho que de alguma forma moldou os pais que tiveram e que têm hoje.
Há um lado comum, é provavelmente esse, o que se passou, digamos, a verdade dos factos, vamos para facilitar, é partilhada entre camaradas de armas e não sai muitas vezes desse âmbito. É por causa disso que as famílias e os filhos às vezes não têm a informação do que se passou lá e procuram-na e conta lá o que se passou. É curioso que num dos testemunhos do livro há uma filha que fica surpreendida pelo facto do pai, que raramente falava daquilo, contar em vídeo algumas questões como recolha de memórias da terra, o que é extraordinário. Há um momento em que alguém que não chora, que não conta, de repente desaba perante uma situação estranha, não é? Achas até que ponto é que o contar ou não contar, é algo que vai mudando com o tempo?
Claro que sim, e o que eu dizia é, portanto, estes filhos foram conhecendo da guerra ao longo do seu processo de crescimento. E estas. A guerra foi sendo filtrada, adaptada a cada etapa do nosso crescimento. E ao mesmo tempo, e é uma coisa que eu também penso eu que digo no meu livro, que é a ideia de que esta é uma geração de homens que hoje têm 60, 70 anos, cresceu muito, moldada por aquela ideia de que o homem não chora, não manifesta vulnerabilidade, não conta dos seus medos, sobretudo aos filhos. A imagem do pai forte. E eu acho que essa no fundo, o contraste entre, neste caso, o que a Teresa, que é a história da Teresa, ouviu em casa sempre uma história muito tornada ligeira para ela. O pai passou 3 anos e meio na cadeia e aquela mensagem, aquela história, que foi de horror, foi-lhe passada de uma forma ligeira, quase pedagógica. Dizer, como lá a sopa porque eu passei 3 anos e meio a arroz e gorgulho.
Há o pai forte, mas também depois há o pai fragilizado noutras questões. Por exemplo, as famílias que são confrontadas com a violência doméstica, a questão do álcool, excesso de tabaco, alguns até morrem de cancro de pulmão, obviamente ligados a isso. Aí confrontam-se com o outro lado, que é o homem fragilizado. Sabe-se que foi por causa da guerra, ainda que não se saiba o pormenor do que lá se passou.
Exatamente, e ainda que o próprio não o assuma, e que enfim, o meu livro não é feito de relatos apenas negros, mas tem uma das situações é de uma filha de um pai que sofria, obviamente, de stress de guerra, embora nunca o tenha admitido. Ou seja, ele passou uma vida inteira a agredir os filhos e a mulher, depois da guerra, a acordar a meio da noite estremunhado, a gritar eu vou matar os pretos. Obviamente que existe uma relação de causa e efeito, mas quando a filha sugeria, pai, tu precisas de ajuda, vai a um psiquiatra, ela dizia, eu não sou maluco, eu sou homem, eu fui à guerra, não preciso de ir. E foi um homem que viveu toda a sua vida assim, atormentado, nunca falando daquilo que se passou, e nunca, enfim, nunca ninguém lhe bateu à porta a dizer, olha, precisas de ajuda.
O que é que aprendeste sobre as companheiras dos ex-combatentes em todo este processo?
Ou seja, que eu digo que a guerra que passou aos filhos foi filtrada. As mulheres surgem aqui num plano de maior igualdade. Elas também, quase como se surgissem ali para aparar os golpes, um bocadinho para servir barreira entre o pai que passou por aquilo, mas que não pode transmitir tudo ao filho. Por exemplo, há um dos casos, precisamente o da Alexandra, em que a mãe dizia, desculpa ao teu pai, ele esteve na guerra. Um bocadinho a ideia de explicar o pai aos filhos. crianças, um bocadinho essa a ideia do percebem porque são adultos, os filhos não percebem, eles tentam descodificar para que os filhos relativizem e percebam que os pais passaram os traumatizou, em alguns casos, ou que os marcou.
Por fim, até que ponto é importante para os filhos descobrirem cada vez mais, até ao ínfimo detalhe, a experiência dos pais?
Eu, enfim, eu não digo que estes pais, quem eles são hoje, sejam o que são devido à guerra. Foram 2 anos, em alguns casos, algumas pessoas estiveram na frente de batalha, outras não, tiveram em situações de retaguarda, motoristas, enfim, tudo, até em situações mais burocráticas. Mas eu penso que não terá havido 2 anos, enfim, numa situação tão extrema quanto esta. Eu, enquanto pessoa que se preocupa com questões da identidade, de porque é que nós somos o que somos, gostava muito de saber porque o que é que da guerra faz parte destes pais, em que é que a guerra os moldou. E então eu penso que é importante a guerra por esse lado. Por exemplo, em que é que foi importante? Não foi nada importante, ficou lá no passado, mas a verdade é que eles continuam ainda hoje, 40 anos, por todo o país. Começa agora a primavera, a época dos almoços de convívio. Se eles têm esta vontade e esta necessidade de se continuar a reunir com pessoas com quem privaram durante 2 anos da sua vida longínqua, quando tinham 20 e tal anos, é porque isto continua a ser
É
importante.
uma terapia para eles, não é?
Pois, é como diz uma certa altura, uma filha, são grupos de ajuda, autoajuda disfarçados. Ou seja, eu penso que se isto continua a ser importante para os pais, eu gostava de ter conhecido melhor o meu pai, e acredito que essa seja um desejo de algumas pessoas.